Bom dia, igreja. Eu disse bom dia. Legal, aqui no Rio, não sei se você também, bom dia na câmera aí, você que está na internet, muito bom dia para você. Aqui no Rio, o dia hoje começou mais friozinho, né? Mas nós somos chapa quente por dentro, não somos? Quem é? Diz aleluia. Graças a Deus. Pastor Maurício já começou bem aqui, né? A trabalhar na questão do louvor, na questão aqui da ministração, e é isso mesmo. Olha, hoje eu estou aqui de manhã para te falar algumas coisas. Eu não, Deus no teu coração, né? Mas para falar que você sim, você pode aquilo que você acha que não pode. Para te falar que Deus, Ele te ama. Para falar também que Deus é o Rei, Ele pode todas as coisas. Tudo aquilo que não pode o homem, a Deus não há impossíveis para Ele. Amém, querido? Que Deus, Ele só, as situações na nossa vida só param quando Ele determinar. Enquanto Ele não colocar um ponto final, não acabou. Diga comigo, não acabou. Não acabou. Amém? Legal. Então, hoje pela manhã, uma mulher vai me ajudar a pregar. Eu acho que ela gelou. A minha esposa deu um frio na barriga agora ali. Não é a minha esposa de Janira. Mas eu peço para você abrir a Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Uma personagem bíblica muito conhecida vai falar conosco hoje. E será Maria, mãe de Jesus. Nós vamos lá para o texto que está aqui na tela. E antes de falar do texto, para você que gosta de anotar o título da mensagem, eu coloquei como a importância da palavra crida, amém? Porque não basta apenas você conhecer a palavra, ter um contato com ela, não basta nós ouvirmos a palavra, nós temos que crer. A palavra que ela recebe a sua fé como depósito, como se você rega um texto bíblico com a tua fé, ela se transforma em revelação para você. Ela sai da letra e vira revelação. O apóstolo Paulo já dizia que a letra ela mata. Muitos conhecem a Bíblia, muitos sabem, muitos estudam teologia e tal, mas pouco sabem, vivem, experimentam a revelação da Bíblia. Nós estamos diante de um livro vivo. Amém, igreja?
Amém.
Nós estamos diante de um livro de 66 livros que foram colocados à disposição de todos nós, como igreja de Deus, um livro absolutamente vivo. Só que ele fala para quem está vivo também. Quem está vivo aí? Em Cristo Jesus. A galeria está meio murcha hoje, o pessoal está meio se escondendo. Mas nós fomos feitos em Cristo Jesus novas criaturas. De lá para cá, você é um espírito vivo, uma pessoa viva por dentro. E por isso a Bíblia, quando ela fala com você, ela encontra alguém, que é o Espírito Santo, que revela todas as coisas para nós. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância da palavra que nós cremos, a importância da palavra que eu creio, que você crê, a palavra, de repente, que você já recebeu algo de Deus e que você creu. Amém? Muito bom. Quando estava louvando, me deu a impressão de que algumas pessoas parecem que são aquele carvãozinho, aquela fogueira que já está no final, sabe? Depois você faz o churrasco, aquela coisa toda, o carvão já está ali apagando. Você não vê nem mais a labareda nenhuma, mas de repente vem um ventinho e sopra devagarinho e começa a subir. Aquilo que estava apagando começa a ficar vermelhinho de novo. E aí vai, e de repente, pum, surge o fogo de novo. Amém? Deus vai mudar a tua vida hoje. Deus vai te animar hoje. Não sou eu, não, é Ele. Ele vai te animar. Ele vai dar esse sopro no teu coração. Você que chegou aqui cansado emocionalmente, você que chegou, sabe, desanimado emocionalmente, Deus vai te dar esse sopro no teu coração e você vai sair animado. Amém? Legal. Mesmo que a pregação voasse, a gente ia tocar à frente. Muito bem, vamos lá para Lucas, no capítulo 1, nós vamos ler, eu coloquei aqui, eu peço para você abrir a sua Bíblia, você também em casa, abra a sua Bíblia, vamos ler um pouquinho dela agora, a partir do versículo 26. Diz lá, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Versículo 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. No versículo 39 em diante, Maria visita a sua parenta, a sua prima Isabel, e naqueles dias, diz a partir do verso 39, dispondo-se Maria, foi apresentando-se à região, apressando-se à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída, ou seja, tomada do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: bendita és dentre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. E aí eu coloco aqui em destaque o último verso que nós vamos ler agora no início desta mensagem. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Eu vou repetir: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Queridos, Deus fala conosco o tempo todo. Deus fala conosco através de uma mensagem como essa, Deus fala conosco através de um louvor, Deus fala conosco quando você está fazendo qualquer coisa corriqueira na sua vida, da sua rotina. Deus fala conosco, porque há uma ligação entre o nosso espírito com o Espírito de Deus, que ela é eterna, ela não para. Mesmo quando nós estamos dormindo, naturalmente dormindo fisicamente, o nosso espírito está ligado. Você entende isso? E aí, de repente, você pode sonhar, você pode ter uma visão, você pode simplesmente descansar, mas Deus está cuidando de você. Deus está ministrando sobre a sua vida. Lá, o mundo do espiritual não para. Embora, às vezes, nós façamos uma pausa aqui, Deus, ele não para, ele não tem pausa. Ele trabalha o tempo inteiro, o tempo inteiro. Mesmo quando você dorme, diz a palavra, né? Deus já vai preparando o seu dia seguinte. Deus já vai assentando uma plataforma, Deus já vai assentando todas as coisas. Maria, ela era uma mulher, digamos, improvável. Não é verdade? Era uma mulher, eu vou tecer algumas características para você aqui nesta manhã. Ela era uma mulher jovem. A tradição judaica, né, quando os jovens já ficavam ali, alcançavam 15, 16, 17 anos, pela tradição judaica, eles já se davam em casamento. As famílias já se organizavam já e tal, aquela coisa toda. Então, tudo leva a crer que Maria era muito jovem. Ela não era uma mulher experiente, não era uma mulher já madura, como Isabel, mas era uma mulher jovem. Então, quando ela recebe a visita do anjo Gabriel, imagine como ela ficou. Isso exigiu dela uma firmeza extra, você concorda comigo? Isso exigiu dela uma coragem extraordinária. Isso exigiu dela talvez algo que eu e você talvez nem imaginemos. Mas ela conseguiu. Ela também era uma mulher humilde. Era uma mulher simples. Deus escolheu não os palácios. Deus não escolheu uma família, né, que tivesse ali um homem que fosse da sinagoga, um mestre, um doutor. Deus não escolheu uma família abastada para Jesus nascer. Deus escolheu uma família simples, uma casa humilde, uma mulher simples. Você está comigo nessa manhã? Às vezes a ordem de Deus confunde a ordem dos homens. O entendimento, os fatores como Deus desenha, confunde a dos homens. Não à toa que a palavra fala que a sabedoria de Deus, ela confunde a sabedoria dos homens. Ela é loucura para os homens. Os homens não entendem. Como pode o Messias, o rei tão esperado, nascer numa situação tão assim? E não obstante, Deus tinha isso como propósito, porque ele valoriza demais a humildade. Diga comigo, humildade. Deus valoriza muito a humildade. E ela era uma mulher simples, uma mulher humilde. Não à toa também que Deus conduziu todas as coisas e Jesus acabou nascendo numa manjedoura. Embora José tenha procurado por conta do censo, viajou e tal, aquela coisa toda, foi várias hospedarias, nenhuma tinha lugar, porque havia um propósito nisso. Deus, ele faz tudo certinho. Talvez hoje você tenha chegado aqui ainda muito confuso na sua cabeça, no seu entendimento, falando, olha, não estou entendendo nada o que Deus está fazendo. Eu não estou entendendo por que, que Deus está deixando as coisas se darem dessa maneira na minha vida. Mas eu te falo que Deus tem um propósito para tudo. Deus liga um ponto ao outro com precisão e nos detalhes. Deus, ele cuida porque ele enxerga todas as coisas. Desde o ventre da tua mãe, Deus já te enxergava. Ele enxerga você do início ao fim, ao mesmo tempo. Ele vê, isso é muito louco para a mente humana, mas Deus enxerga eu nascendo e eu morrendo ao mesmo tempo. Você consegue entender isso? Para nós é difícil, mas Deus é assim. Por isso que ele é o alfa e o ômega. Ele é aquele que começa a tua história e ele é aquele que termina a tua história. Eu vou repetir, ele começa a tua história. Não importa aonde ela começou aos teus olhos naturais. Se você foi filho ou filha indesejada pelos seus pais, ou se você nasceu de uma forma, não importa, ele estava lá. Deus estava lá, você é um projeto dele. Assim como Jesus era um projeto nesta terra de Deus. O filho que estava sempre, desde a fundação do mundo, antes da construção de todas as coisas, ele sempre esteve com o pai. E o pai o deu uma... Fala, filho, vamos lá, eu tenho uma missão muito, a mais nobre. A missão mais nobre do que a própria criação de toda a terra, de todo o planeta. Se você tiver a oportunidade de viajar por lugares desse mundo, você vai ver quão é maravilhosa a criação de Deus. Nem precisa viajar, basta viajar por você mesmo. É impressionante o que Deus fez no homem. O detalhe como nós fomos criados. O teu coração é o primeiro órgão a ser constituído, formado, e é o último também a desligar. Sabia disso? Nós podemos até sermos desligados no cérebro. Não, nós não, né? Fala assim, eu não. Não. Mas o ser humano, ele pode até ser desligado no cérebro, mas o coração está lá. Pum, 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 pum. É o último, é o primeiro órgão e o último. Deus é o alfa e o ômega, é ele que escreve todas as coisas na tua vida. Amém, querido? Enquanto tiver ar nos teus pulmões, enquanto tiver sangue aí correndo nas suas veias e bombeando o coração, há esperança para a nossa vida nesta terra, mesmo porque a nossa esperança vem de lá, não vem daqui. Amém? Maravilha. Mas Maria, voltando para ela, era uma mulher jovem, uma mulher humilde, uma mulher improvável, que deve ter ficado no mínimo assustada, totalmente surpresa com aquela visita daquele anjo. Imagine você, está nos afazeres de casa, lavando uma louça, varrendo uma casa, e de repente, aparece o anjo, não somente um anjo, não era um anjo qualquer, foi o Gabriel. Você acha que anjo, você sabe que anjo significa mensageiro, né? Mas Deus escalou o mensageiro dos mensageiros para falar: olha, Maria, eu vim trazer a maior notícia, a melhor notícia, porque de você sairá aquele que salvará todo homem, aquele que é o maior projeto de Deus aqui nessa terra. Apesar de toda a criação, Jesus é o maior projeto de Deus para essa terra. Assim como Davi declarou lá no Salmo 116, no Salmo 116, versículo 6, o Senhor protege os simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Então Davi, embora já tivesse sabendo, sabedor do conhecedor da missão que ele tinha também, ele sabia que um coração simples era um coração que tocava, que mexia e atraía o coração de Deus. Então, Deus bateu na porta do improvável para os homens, mas aquela que foi provada por Deus no seu espírito. Às vezes você está aí, né? Ninguém te vê, ninguém te pesca, ninguém te observa, ninguém, mas Deus está te vendo. Você não se esconde de Deus, Deus está te vendo. E aí, essa semana, esse texto já tem mexido comigo algum tempinho, mas essa semana eu vendo um filme com a minha, um desenho, né, um filme desenho aí com a minha filha, e ela escolheu lá um, né, sobre um carneirinho de Judá, aquela coisa toda, e durante o filme me veio assim, e o dia seguinte? E o dia seguinte? E eu fico imaginando o dia seguinte de Maria. Maria recebe a visita do anjo Gabriel, e ela recebe essa mensagem, e ela recebe, e ela aceita, mas e o dia seguinte dela, como é que será? Como é que foi? Como é que foi o dia seguinte também de Davi, quando ele estava lá recebendo a visita, né, a sua casa, a casa do seu pai, recebendo a visita do profeta Samuel? E chamaram todos os filhos. E o profeta já estava sendo induzido a escolher. Unidunite, salame, mingue. E Deus fala: para, não é nenhum desses. Por acaso, já você tem mais algum filho? Chama, ele está lá no campo, e vem mais um improvável. Aquele que nem o pai dava muita conta, nem valorizava demais, ficava cuidando lá do rebanho no pasto, vem ele para cá. E ele é ungido, recebe a unção, recebe a notícia de que ele seria rei de Israel. E o maior rei que Israel teve na sua história. Não à toa, quando você for lá em Mateus, por exemplo, no capítulo 1, aquele capítulo que ninguém gosta de ler, né? Que alguns até se perguntam por que está na Bíblia esse capítulo, tal, da genealogia de Cristo. É interessante lá que ele não começa falando: olha, Jesus, genealogia de Jesus, filho de Davi e de Abraão. Ele não fala de Abraão e depois de Davi, ele fala Davi primeiro, aquele que proverá da casa de Davi. E aí Davi é ungido e volta para onde? Para onde? Para o campo. Qual foi, como é que foi o dia seguinte de Davi? No campo, na rotina como ele tinha todos os dias. E assim foi também com Maria, assim também seria também com Noé. Noé recebe a visitação de Deus, do projeto de algo que nunca tinha sido construído, e o dia seguinte de Noé foi contínuo. Mas uma palavra já tinha sido colocada no coração dessas pessoas. Obrigado. Uma palavra já tinha sido colocada no coração de Noé, no coração de Davi e no coração de Maria. E eles creram, diga comigo, creram. A palavra crida, meu irmão, vai mantendo vivo a promessa de Deus na tua vida. A palavra crida vai mantendo você ligado no projeto que é do céu. A palavra viva vai mantendo, embora você na rotina diária da sua vida terrena, vai mantendo você ligado na rotina, no projeto que é dele. Porque há uma palavra crida, uma palavra que foi depositada ali, fé. E essa promessa, ela vai pulsando, ela vai pulsando, ela vai pulsando. Lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 25, não à toa também exclamou Jesus: olha, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios, instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Deus escolheu improváveis para fazerem as maiores obras, as mais extraordinárias que ele imaginou no seu coração. Tenha um coração simples e humilde, querido. Não questione Deus. Não duvide de Deus. Se você for reparar, se nós duvidamos, isso tem uma ponta de soberba, tem uma ponta de, sabe, de orgulho. Poxa, tal, não. Como diz o pastor Elinho, né? Bola baixa. Quem joga basquete sabe, né? Bola baixa. Sandalinhas da humildade. Vai na humildade, porque Deus contempla os humildes. Deus exalta os humildes. Não é assim que funciona? E também Jesus cita no Monte da Bem-aventurança, lá no capítulo 5 de Mateus mesmo, versículo 5, bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então, nós estamos diante de uma mulher que ela era simples, era humilde, não fisicamente, não aparentemente, não na sua, mas era humilde de coração. Deus olha para o coração. Provérbios 4, versículo 23, porque é de lá que procedem todas as fontes da vida. Então, Deus começa todo o trabalho ali no nosso coração. E Maria tinha um coração nobre perante o Senhor. Nós devemos também, como igreja, termos um coração nobre perante o Senhor. Ela também, não somente ouviu, e nós sabemos muito bem, né, que a palavra, ela vem, a fé, ela vem pelo ouvir. Não é isso? Não é assim que funciona? A fé, ela vem pelo ouvir. Ela ouviu a palavra do anjo, e ela creu, e ela acolheu no seu coração a palavra que foi transmitida sobre a vida dela. E ela disse sim. Ela não titubeou. Você reparou no texto que nós lemos? Depois em casa você pode reler, não teremos tempo aqui. Mas ela não titubeou, ela respondeu: olha, eis-me aqui. Estou aqui, a tua serva. Então ela respondeu sim a um desafio que talvez ela não estivesse preparada para receber. Uma coisa é você se preparar, não é verdade? Ah, estou me preparando para uma prova no final do ano. Então você vai lá, vai estudando, tal, aquela coisa toda. Opa, tem um exame aí físico para fazer. Vou me preparando, vou malhando, tal, aquela coisa toda. Mas, de repente, aparece uma notícia dessa para ela. E ela não titubeou. Ela acolheu. E isso foi agradável ao Senhor. Quando nós acolhemos aquilo que Deus fala a respeito através da nossa vida, quando nós acolhemos, e como nós acolhemos, isso faz toda a diferença. A forma como nós recebemos faz toda a diferença. E ela recebeu bem, e ela disse sim, eis-me aqui, Senhor. Deus não está preocupado com diplomas, Deus não está preocupado com a tua história em si, Deus não está preocupado, porque se Ele precisar reescrever, Ele vai reescrever. Ele quer corações disponíveis, corações disponíveis de coração. Você pegou isso? Se eu estou de coração disponível para Deus, eu sou uma pessoa potencial nas mãos dEle. Porque ele não precisa de ninguém que venha ficar questionando. E aí, é assim mesmo? Cara, não, mas pai, não é melhor fazer desse jeito e tal? Olha, eu estudei lá. Não, nada disso. Ele quer alguém que simplesmente responda. E foi o que ela fez. Maria disse sim. Ela não questionou, ela não olhou para si, para a sua natureza, ela não olhou para o lado e falou, mas aqui, eu? Não, ela disse sim. Em Provérbios, no capítulo 16, versículo 20, quem acolhe a palavra receberá muitas bênçãos e quem confia no Senhor será feliz. Então, meu irmão, se você já recebeu, minha irmã, se você recebeu uma palavra, uma promessa, seja numa oração, seja de Deus mesmo, às vezes Deus está lá, você, aliás, Deus fala muito contigo, nós temos que estar atentos a ouvir, e Deus falou lá dentro, olha, eu vou realizar isso na tua vida, e você acolheu essa palavra, fica firme, porque você receberá muitas bênçãos a respeito dela. E se você continuar confiando no Senhor, você será uma pessoa feliz, realizada nele. Será, certamente será. Então, Maria teve fé. Foi uma mulher de fé e de coragem. Concorda comigo? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós somos assim hoje. Nós não podemos viver de uma outra maneira. Não adianta. Deus sempre vai colocar situações na nossa vida que vai exigir de nós enxergarmos da forma dele, não da nossa forma. Nós podemos fazer até desenhos na nossa mente, imagens. Eu já fiz. Quando eu era mais jovem, como alguns aqui, mais jovens, que eu estou vendo aqui, adolescentes, jovens e tal, eu imaginava muito como é que seria a minha esposa. Imaginava. Fazer um desenho, tal, vai ser assim, vai ser assim, vai ter aqueles olhos, tal, aquele cabelo, tal. Mas Deus imaginou de Janira, melhor do que todas elas, entendeu? Oh, Deus imaginou ela. No meu coração e na minha mente eu posso fazer muitos planos, você também, mas os planos dele são perfeitos, são os melhores, nos detalhes, são os melhores. E hoje, olhando para trás, eu olho como é precioso nós estarmos diante daquilo que Deus escolheu para nós. E eu não tenho dúvidas que até o final será assim. Porque tudo que Deus faz, tudo que Deus traz, as pessoas que Deus coloca diante de nós e nos liga, tudo que vem dele é o melhor para a nossa vida. Por mais que você calcule, fica tranquilo, o matemático mestre é Deus. Ele está acima de toda a ciência, de toda a razão humana. Então nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Talvez você tenha invertido por um momento na sua vida esse verso. E você está vivendo mais pelo que você está vendo ou pelo que você está ouvindo naturalmente do que crendo. E é esse é o ponto que eu quero te chamar a atenção hoje. Volta ao estágio de você crer. A crença, ela não é que ela anule, mas ela tira o valor daquilo que você tem ouvido, que você tem visto de forma natural. Porque aquilo que Deus fala é realmente aquilo que tem valor na nossa vida. Um diagnóstico pode apontar numa direção, mas se Deus aponta na outra, fica com a direção que Ele te mostrou. Só que sem perceber no dia a dia, nós invertemos esse versículo e acabamos mais vivendo pelo que nós percebemos, mais pelo que nós ouvimos, mais pelo que nós lemos e vemos, do que pelo que cremos. E esquecemos daquela palavra que Deus, de repente, colocou, implantou no nosso coração lá atrás. E deixamos de viver na palavra que uma vez nós cremos, a palavra crida. Seguindo um pouquinho, divido também em 1 João capítulo 5, versículo 4, o que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Aquele que é nascido de Deus, eu e você somos nascidos de Deus, amém, igreja? Amém, você também na internet, nós somos nascidos de Deus, nós vencemos o mundo, ou seja, nós vencemos tudo que compete a esse mundo, a natureza dele, nós vencemos. Já foi vencido em Cristo Jesus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Uma vez que você deposita a fé, meu amigo, minha amiga, Deus pode agir de forma poderosa. Você está dando liberdade para Deus agir da forma dele, porque você creu, você confiou naquele que pode todas as coisas. E também em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. E Maria foi. Ela foi firme, ela não titubeou, ela teve coragem e ela se mostrou forte. O que tem drenado a tua força? O que tem drenado a sua alegria? Não deixa, volta, volta a você crer, volta para ler na Bíblia, talvez uma passagem, um verso, que Deus saltou aos seus olhos, como Deus saltou Maria nesses dias aí para mim. Volta lá, e Deus vai te mostrar novamente aquilo que Ele tem. Ele vai revelar com poder e com glória, Ele vai trazer vida novamente aquilo que de repente já foi enterrado. Assim como diz lá também no Salmo 118, Salmo de Davi, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Já está condenado, não tem mais como, as tuas células já estão mortas. Quem disse? Isabel, uma mulher já com idade avançada. Mas eu vou ler lá no início de Lucas, diz lá que ela... Ambos, ela e Zacarias, eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. É o que diz no capítulo 1, no versículo 6, a respeito desse casal. Ela tinha um sonho, ela era estéril, células mortas, útero, ovário, tudo já, ó, puf, desligado, naturalmente falando, mas Deus foi lá e reviveu. Quem sou eu para dizer, não, não pode? Quem sou eu para dizer, não, acabou? Quem sou eu? Não, nem você. Então, o Senhor, sim, é a minha força. É nele que nós temos que estarmos com a nossa tomada ligadinha. Sabe? Aquela história de você ligar a tomada. Ligou o ventilador, ligou alguma coisa, mas não está ligado na tomada, não tem como. Tem que estar ligado na tomada. O Senhor é a minha força e Ele é o meu cântico. E nós vamos fechar essa mensagem com um cântico. E também diz, e mesmo quando os jovens se cansam, né, pastor Maurício? Citando Joel aí, né? Ele entendeu, você não precisa entender, só o pastor Maurício. E mesmo quando os jovens se cansam, diz lá em Isaías capítulo 40, no versículo 30 e 31, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos eles caem. Mas os que esperam no Senhor, eles renovam, eles renovam, eles renovam, eles renovam, eles renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, eles caminham e não se fadigam. Esse é o projeto de Deus para nós. Embora nós estejamos até cansados emocionalmente, como eu falei antes, não dá, já estou cansado, já foram muitas as tentativas, muitas vezes eu tentei e não consegui. Você lembra daquela mulher, do fluxo de sangue? 12 anos, tentando, 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 tentando e não conseguindo, não conseguindo, só não, 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 não. Mas eis que um dia, ela ouve falar de alguém que poderia falar sim. Eis que um dia ela ouviu a respeito de alguém que poderia mudar 12 anos de não com um sim apenas. Você está entendendo isso? Nós estávamos numa live de oração aqui ao longo dessa semana e tal, e não é porque é a live em si, mas quando você se coloca num momento de oração, coisas acontecem. Parece que uma janela é mais aberta, o teu coração fica mais aberto para o Senhor. Como eu disse no início, Deus fala conosco o tempo todo, mas às vezes nós é que não estamos ligados, abertos o suficiente para ouvi-lo. E nessa live especificamente estávamos eu, pastor Maurício, e se eu não me engano, a Cristina também. Nós três. E antes de eu entrar para a live, Deus já tinha me dado, olha, Cântico de Maria, sabe? Às vezes Deus não mostra texto, nada, só fala assim, Cântico de Maria. Eu falei, Cântico de Maria? E eu sentei na cadeira, li o texto, e Deus começou a ministrar ao longo da live. E eu não sabia, não estava preparado para isso também, e durante a minha oração, eu comecei a falar sobre mulheres que estavam estéreis, secas por dentro, mas queriam muito ter filho. E eu percebi isso no meu coração. Mulheres que estavam ali tentando, já tinham feito procedimentos, gasto várias tentativas, foram para médicos diferentes e tal, os mais modernos, procedimentos mais modernos, e nada aconteceu. E elas estavam desfalecidas por dentro. Querido, eu vou te falar, para você orar e falar uma palavra dessa, não é não? Eu confesso que eu tremi por dentro, porque você mexe com corações, você mexe com pessoas. Mas falei, e oramos. Dando sequência, não sei se foi a Cris ou o pastor Maurício depois que orou, acho que foi a Cris, eu fiquei quieto, e me veio uma visão, como se fosse uma confirmação mesmo, sabe? Em que eu vi de cima de uma mesa, lembra disso? Em cima de uma mesa, sobre uma mesa, parecia uma mesa grande, de uma sala, vários envelopes de exames, envelopes grandes, não eram pequenos, eram envelopes grandes, de resultados, de diagnósticos, de exames. Mas de repente eu via sobre esses envelopes uma Bíblia aberta. Uma Bíblia aberta sobrepondo esses envelopes, esses resultados. E aí me veio o entendimento que, olha, a minha palavra, ela está sobre esses diagnósticos. A minha palavra, ela fala mais alto. A minha palavra é que determina. E aquilo me veio uma paz. Aquele temor que eu estava antes, falar, meu Deus, eu vou falar isso mesmo, mas é preciso isso, Senhor? É, sim, é preciso, é com precisão. E uma Bíblia sobre os diagnósticos. Coloque a Bíblia sobre os seus diagnósticos. Coloque a palavra de Deus sobre as suas impossibilidades. Coloque a Bíblia sobre, acima daquilo que você já ouviu a teu respeito. Coloque a Bíblia sobre e deixa Deus operar na tua vida. Tudo é possível àquele que crê, mas aquele que crê na palavra de Deus. Amém, queridos? Maria fez isso. E ela foi um exemplo de mulher, de pessoa que creu do início até o final. Eu gostaria de terminar essa mensagem com um louvor. Pode ser, Alexandre? Mas antes de nós louvarmos, eu quero compartilhar o Cântico de Maria, que está aqui, ó, em Lucas, capítulo 1, nos versículos 46 a 50. E que essa também possa ser a tua palavra hoje para Deus, como ela falou. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Vamos colocar de pé, que você possa falar isso hoje para Deus pessoalmente. Olha, Senhor, a minha alma te engrandece, e o meu espírito hoje volta a se alegrar em Deus, pois tu és o sim, tu és o meu Salvador. E possa dizer também, olha, o Poderoso fez e fará grandes coisas ainda na minha vida, porque santo, santo é o nome daquele que veio, o nosso Emmanuel, é Jesus, diga comigo, é Jesus, Aleluia. Mais forte. É Jesus. Vamos louvar.
Quero Jesus. Quero Jesus. Nada mais satisfaz. Nada mais satisfaz.
Louve de coração, querido.
Queremos também os teus sonhos para a nossa vida. Dizemos hoje que nós não desistimos. Não desistimos daquilo que sonhamos contigo. Não desistimos daqueles que nós amamos. Não abrimos mão. Nós queremos os teus projetos, Senhor. Nós queremos aquilo que o Senhor já tem guardado. Cada uma das promessas, cada uma das palavras, que elas hoje se tornem novamente bem vívidas, vivas no nosso coração. Que elas sejam avivadas, Pai. Fogueira, carvão que estava antes apagando, e vem teu Espírito Santo e mostra que não acabou agora. Aleluia. Senhor, nós estamos mais animados, nós estamos mais alegres. A tua alegria é a nossa força, Senhor. Importa-nos que nós venhamos alegrar ao Senhor. Alegrar ao Senhor com a nossa atitude, com a nossa crença. Aleluia, Senhor. Como Maria fez, ela te alegrou. Assim também nós fazemos hoje, Pai. E aí sim, a tua alegria, o Senhor se alegrará conosco. E será isso por força para a nossa vida. Deus abençoe cada um que está aqui. Abençoe cada família aqui representada. Nem que todos os familiares, os queridos não estejam na igreja, mas abençoa, Senhor, cuida, porque o dia chegará, o dia do Senhor chegará. Pode tardar, mas não falhará. Pode tardar, Senhor, como foi com Isabel e Zacarias, mas não falhará, porque é projeto do Altíssimo. Aleluia, Pai, nós te agradecemos por esse domingo, te louvamos por esta reunião que é para o Senhor. Agora nos leva na tua paz, na tua segurança, Senhor, na tua alegria, até os nossos destinos, em nome daquele que é sobre todo nome, nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Aleluia.